Salve, camaradas! Começando o Gringolândia, podcast de futebol internacional aqui do GE. Gringolândia 71, com assunto aí, ó, a bomba da semana, né? A bomba da semana, do mês, talvez do ano. Enfim, 2020 realmente está sendo um ano muito estranho. Messi saindo do Barcelona, né? Comunicou o Barcelona seu desejo de deixar o clube já nessa janela agora de transferências, enfim. É óbvio que vai ter uma grande novela. Justamente estamos aqui no Gringolândia para debater um pouco isso. Eu sou Marcos Felipe e estou aqui hoje com Vitor Canedo. Muito tempo acho que eu não faço um podcast com o Canedo. O Canedo está aí fazendo vários pilotos, vários projetos e está deixando o Gringolândia de lado. Só fazendo, fez aquele Pocket Champions, que foi um sucesso, por sinal. Obrigado a todos que nos escutaram. Mas enfim, Canedo, tudo bom?
Tudo bem, na medida do possível. Primeiro, Triste, né? Seu comentário, né? As agendas é que não estão batendo, só isso. É triste, né? Vou ter que arrumar um outro time para torcer, né?
Pois é, né? Aí a gente vai ter que mudar aquele... Como é que eu fazia a vinhetinha aqui? Ah, Messi.
Pois é.
Casava com o Barcelona, né?
Então vamos ter que ir para outro lugar. A gente vai debater aí sobre possíveis destinos. Mas é uma bomba. Eu tava para entrar no Seleção Sport TV na terça-feira para falar de transferências. Vamos colocar o Messi aí, bota uma interrogação. Mas a gente fala dele aí ao longo do programa. Não deve acontecer nada. Bum! Faltam 5 minutos para entrar no ar. Começa a pipocar em tudo quanto era canto de que ele tinha enviado esse burofax, né? Uma formalidade. Sinal de que ele, enfim, ele tá a pé da vida, né? Tá de saco cheio com as coisas que vem acontecendo no Barcelona, tudo que a gente já sinalizou aqui. Mas enfim, vamos que vamos, que hoje tem muito assunto e o Lois vai agregar aí bastante, né, não, Lois?
Isso aí, já entregou nosso outro convidado aqui, Rodrigo Lois. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô falando boa madrugada também, eu tô seguindo aqui, ó, parafraseando aqui o Vitor Canedo, que não fez, eu tô fazendo por ele. Fala aí, Lois.
Fala Marcão, fala Canedo, fala um abraço para todo mundo aí que está acompanhando o Gringolândia dessa edição. Eu estava de folga quando o Messi divulgou, esse burofax. Também tive que passar amanhã desta quarta-feira aprendendo o que é um burofax, o que isso significa, qual o peso de um documento desse. E ainda estou impressionado, com essa possibilidade bem real do Messi sair do Barcelona. Enfim, acho que a gente tem muito para falar disso, dos motivos que levaram ele a tomar essa decisão de manifestar, né, o desejo dele para o Barcelona de sair do clube, toda a parte que tem o lado do time dentro de campo, mas também tem muita coisa fora de campo que pesou para o Messi, enfim, tomar essa decisão.
Vero, e a gente vai falar um pouquinho disso também, projetar um pouco do futuro do Messi, todo esse impacto que está tendo no Barcelona e também, obviamente, no mundo do futebol, né? E assim, se pá na galáxia, né? Porque a gente fala que o Messi é um ET, então assim, a galáxia está em polvorosa com esse anúncio do Messi. E o seguinte, né? Antes de a gente entrar aqui, só lembrar que o Gringolândia, o podcast Gringolândia, está na página especial de podcast do GE, onde você encontra podcast sobre vários assuntos, enfim, de vários esportes, e é bem bacana você ir lá. E também a gente está nos agregadores, né? Os principais agregadores de podcast, Spotify, Castbox, Apple Podcasts e vários outros aí. Então você não tem como você não nos achar na podesfera, né? E seguinte, também lembrar que a gente está no Twitter, @gringolandage. Eu deixei uma perguntinha lá, perguntinha maliciosa. Em qual time Messi não deve jogar de jeito nenhum? E ao longo do programa que a gente vai trazer, a galera participou ali, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E também tem uma enquete no globoesporte.com, aí já a enquete ativa, no caso, né, de perguntando em qual time ele deve jogar, né? Então, assim, você pode ir lá, globoesporte.com, tem uma enquete bacana. Eu tava para abrir aqui, só que deu um tilt nesse momento aqui no meu computador. Estou abrindo aqui para ver só quem está na frente antes de introduzir, qual clube, qual o possível destino de Messi segundo a massa que acessa o GE. E
eu tenho aqui, ó.
Ó, já tá aberto, boa.
PSG e City, quase um empate técnico. PSG com 30%, City 29%. Depois Juve, lá embaixo, com 12%. Inter de Milão com 11%. Outro com 6%. Barcelona com 4%. O Barcelona só não é o lanterna, porque eu tenho o Manchester United ali com 3,8%. Então, assim, a galera já não está levando fé, né?
Que o na Barcelona permanência do Barcelona, né?
Para conseguir convencer.
É, que eu opção ainda do Fluminense, não?
Pois sentia, é, cara, o Fluminense senti até falta tweetou, aí pro, né?
Para a alegria dos colegas aí, faltou a opção do Fluminense.
Mas ia ajudar bastante.
Se fosse, ia, né? Mas teve uma galera que chiou aí, não gostou da brincadeira, não, achando que o Fluminense se colocou no mesmo nível do Ibis, desses times que fazem piadas com contratação, mas enfim, galera muito azeda, né? Vamos combinar, né? Enfim, um pouquinho mais de graça. Mas enfim, graça não teve nenhuma, essa, para a torcida do Barcelona especialmente, né? Não teve essa decisão do Messi. E aí, Canedo, eu queria começar com você, só para a gente introduzir, para assim, um preâmbulo aqui, de como chegou essa situação. Né? O Messi, enfim, uma somatória de coisas, ele chegou e aí talvez o estopim tenha sido o tal telefonema do Koeman para o Suárez, dizendo que o Suárez não faz parte dos planos. O Suárez é, além de ser um jogadoraço, é parceiraço do Lionel Messi, então talvez isso tenha sido a gota d'água. Obviamente, já deviam ter, né, algumas conversas iniciais do Messi com esse possível clube comprador, que a gente não sabe quem é, e a gente vai discutir qual pode ser. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho em que pé estão as coisas para o Messi agora, nesse momento.
Nesse momento que a gente está gravando, uma quarta-feira, está naquela situação ainda de tentar um acordo ou barra conflito com o Barcelona, porque os dois divergem, né? O Messi e seu staff acreditam que o prazo da cláusula está valendo. Existe uma cláusula na última renovação, o Messi acertou que até o dia 1º de junho ele poderia chegar para o Barça e falar: meu amigo, essa temporada eu quero sair de graça. O Barça aceitou colocar isso na cláusula porque nunca imaginou que isso poderia acontecer, né? A gente também não esperava. Uhum. Só que aconteceu. Mas o Barça alega que, olha, passou do prazo, meu amigo. Hoje é 26 de agosto, 25 de agosto, não tem como. A cláusula valia até 1º de junho. Só que o Messi alega que, olha, teve uma pandemia, não sei se você soube, a temporada terminou agora. Então, eles vão se apegar aí ao juridiquês, enfim, isso provavelmente vai para a esfera da justiça, a não ser que eles entrem num acordo, né? Porque o Barça só aceitaria liberá-lo, diz o Barça, por 700 milhões de euros, que é o valor da cláusula de rescisão, né? Uhum. Em condições normais. Então, o Barça não quer de jeito nenhum perder o Messi, mas se tiver que perder, quer ganhar dinheiro, pelo menos, né? Porque aí seria a tragédia da tragédia. Não só você perder o Messi para um rival europeu, como o cara ainda sair de graça, sabe?
Exatamente.
Então, vai haver essa discussão aí nas próximas semanas. Menos mal que, como a próxima temporada já começa logo, a janela eu acho que vai fechar no fim de setembro, se eu não estou enganado, ou início de outubro, não vai ser uma novela que vai durar tanto. Mas pode ter certeza que teremos ainda muitos e muitos capítulos pela frente.
Não vai ser tão simples assim, né? E assim, Rodrigo Loz, é o seguinte, eu estava aí mais agora uma questão de insight, de opinião. Eu acho assim, que o Messi, é óbvio que tem milhões de fatores, mas também o Messi pensou um pouquinho como empresa, que de fato ele é uma empresa. O Messi é um jogadoraço e tudo mais, mas ele é uma grande empresa, tem pessoas em torno dele, ele tem milhões de instituições e investimentos e tudo mais. E você acha que ele pensou como empresa para tomar essa medida, assim, ó, mandar um burofax, criar essa questão toda? Você acha que faltou um pouquinho de carinho pelo Barcelona, ou tudo que ele fez pelo Barcelona, né? Não custa lembrar, antes do Messi, né? Tem o Barcelona pré-Messi, antes do Messi, tem o Barcelona depois do Messi. Depois do Messi, o Barcelona ganhou mais 4 Ligas dos Campeões. Antes do Messi, tinha uma Liga dos Campeões somente. Não que a primeira Liga dos Campeões que ele ganhou nessa era Messi, o Messi não era protagonista ainda, evidentemente. Em 2006, o protagonista, inclusive, era o Ronaldinho Gaúcho, Eto'o, Deco, aquela galera toda. Mas, enfim, você acha que faltou um pouquinho de, não sei se é tato, mas um pouquinho mais de carinho, até porque o momento do Barcelona, tudo bem, que é em função de tudo que aconteceu, das mais administrações. A gente tem muita matéria bacana, inclusive, no GE. Você pode acessar matérias do Thiago Benevenuti, do Daniel Mundin, falando um pouquinho sobre esses como foi essa trajetória de erros do Barcelona para chegar onde chegou. Só que é duro, né? Num momento que o time perdeu de 8 a 2, está num momento talvez de reconstrução, o Messi faz esse movimento. Você acha que faltou um pouquinho de carinho do Messi? Basicamente é isso a pergunta.
Posso só dar um adendo aqui? Você falou de comparação antes e depois. Quando o Messi estreou pelo Barcelona, o Barcelona tinha 62 títulos e o Real Madrid 73. Era uma diferença de 11 para o Real Madrid. Se o Messi sair agora, ele deixa o Barcelona com um título a mais do que o Real Madrid, 96 a 95. Isso porque o Real Madrid ganhou Champions pra caramba aí nesse período. Mas você vê que ele deixa o Barcelona, ele tirou uma diferença de 11, né, e ficaria com um a mais. Então, 12 títulos o Barcelona ganhou a mais que o Real Madrid nesse período de era Messi. É, diz muita coisa ainda.
É verdade.
Bom, Marcão, assim, eu acho o seguinte, eu não acho que faltou carinho, não. Acho que o que sobrou foi uma boa orientação jurídica das pessoas que representam o Messi, e, enfim, que cuidam da carreira dele. Porque o que, que é esse burofax, né? É, digamos assim, que é uma forma de comunicação corporativa muito utilizada na Espanha, que é equivalente a uma carta registrada, assim. Então, ele confere veracidade e uma validade jurídica. Então, assim, qual que é a leitura que eu faço? Por que que o Messi ele não optou em, de repente, fazer isso numa reunião com o Bartomeu? Falar, ah, eu quero sair do clube, numa reunião. É, você vê que a possível saída dele ser tratada dessa forma, com um documento oficial, que pode ser usado posteriormente no tribunal, já prevê, talvez, uma negociação um pouco mais arrastada e dá uma segurança jurídica para o jogador. Então, assim, por mais que a diretoria, por exemplo, nessa quarta-feira teve a apresentação do Francisco Trincão, o novo atacante do Barça.
É isso que eu tenho que te perguntar, né? Você acompanhou e aí teve declaração de direção, né, e tudo mais.
Isso, isso. O secretário técnico do clube, só confirmando aqui o...
É o Ramon Planes, né? No lugar
Ramon Planes.
Entrou no lugar do Abidal.
Isso, que entrou justamente no lugar do Abidal. Ele falou que o clube ainda está tentando convencer o Messi a ficar. É, só que, assim, esse documento do Messi, esse burofax, ele dá o claro sinal de que a intenção do Messi é sair, assim, para ele tomar essa medida nesse nível, com essa preocupação, essa orientação jurídica, essa segurança, é porque ele está muito mais fora mesmo, como ele mesmo comentou, e, enfim, a imprensa espanhola veiculou, ele se enxerga muito mais fora do Barcelona do que ainda dentro de algum projeto. É, não acho que faltou carinho, não. Acho que ele tratou com muito respeito e os nossos colegas, o Daniel Mundin e o Martim Fernandes, eles conversaram com alguns advogados, né? Por exemplo, o Marcos Mota, Eduardo Carleso, que são, enfim, especialistas no mercado do futebol, enfim, na questão do direito relacionado ao futebol.
Só para dizer, né? Só para contextualizar, Lois, tá? Continua, só para contextualizar. O Marcos Mota, por exemplo, né? Ele foi o responsável pela negociação ali, responsável pela de levar nada mais, nada menos que aquele chequinho pequenininho, aquele chequinho magro de 222 milhões de euros para a La Liga, para liberar o Neymar do Barcelona em 2017 para o PSG. Então, assim, é um cara que está acostumado, também fez parte da negociação do Ronaldo, do Barcelona para Inter de Milão em 98, enfim. É um cara que realmente, o que ele diz, então, só continua o pensamento, só estava contextualizando quem é o Marcos Mota, de repente a galera não sabe.
Sim, enfim, dois advogados, assim, de muito peso, o Marcos Mota, principalmente no mercado internacional, e eles explicam, além deles explicarem a situação contratual do Messi e alguns detalhes que tem nessa matéria nossa no GE, que a expectativa é que seja uma negociação não tão complicada, que seja uma negociação mais amigável. Por quê? Porque a gente está falando de um caso muito excepcional. O Messi é um jogador excepcional e o Barcelona também é um clube excepcional. Então, a tendência é que a gente tenha uma negociação assim. Será que o clube que quiser contratar o Messi vai pagar 700 milhões de euros? Muito difícil. Talvez ele saia por bem menos do que isso. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele saiu do Real Madrid por bem menos do que era a multa rescisória dele com o Real Madrid.
100 milhões.
Exatamente. Então, assim, a gente pode ver até uma saída semelhante.
E até
agora
guardar... na idade também, né? E tá na mesma idade que o Cristiano Ronaldo, quando saiu do Real Madrid, tava com 33 também, né? E o Cristiano, o Messi também tá na idade de Jesus, né? 33?
Uhum.
É isso aí. Eu sou... Aqui eu acho em assuntos religiosos, o Jorge Natan, que está de férias ainda, por sinal. Um abraço, Jorge Natan. Mas se quiser falar mais, lógico, fala, diga aí.
É, só complementar em relação a isso, principalmente a situação atual e esse passo do Messi, assim, essa documentação, a gente ainda vai falar sobre os motivos que levaram o Messi a tomar essa decisão. Mas eu acho importante a gente sempre tentar olhar as ações concretas do Messi, né? Não tanto assim, ah, alguém disse que ele falou isso ou que ele disse aquilo, mas assim, o que, que ele fez de fato e que não houve, assim, e as declarações públicas dele, que eu acho que isso dá um bom norte, assim, do que a gente pode esperar dessa bem provável saída do Messi.
Não, tá certo. E te perguntar, Canedo, o seguinte, né, o Lodge falou essa questão do Burofax, essa questão desse movimento do Messi ter sido um pouco estudado, e eu acho que isso também vai um pouco para se precaver, de repente você tem uma reunião, aí fica acredito pelo meu dito, como o Lodge disse, e aí começa aquela coisa de repente, o Barcelona sentindo que está perdendo a briga, como tu está perdendo, começar a demonizar o Messi, de certa forma, na imprensa, criar alguma coisa para diminuir e para ficar limpo na história. Então, talvez, assim, essa questão, esse movimento do Messi por isso tenha sido por aí também, né, um pouco, né?
Quando o Marcelo Beckler, do Esporte Interativo, deu a notícia lá naquele dia 16 de agosto, dois dias depois do 8-2, ele falou com todas as letras ali que o Messi queria deixar o Barcelona. Eu pensei, ah, cara, ele quer sair, beleza, mas acho que no fim das contas vão dar um jeito, né? O Messi é o Barcelona, é mais fácil o Bartomeu pedir, renunciar, ou, sei lá, entrar um técnico que o Messi queira. E, bem, não foi exatamente isso que aconteceu. Entrou o Koeman já com a missão de reestruturar o time, né? Ele virou um escudo da diretoria para demitir, né, alguns dos amigos do Messi. E, por outro lado, o Bartomeu não antecipou as eleições como todo mundo esperava, né? Ele não renunciou para convocar eleições de imediato, não. Ele vai ficar no cargo até março. Eleições acontecendo em março, ele termina...
Ele antecipou as eleições justamente, né?
Ele antecipou, mas não antecipou a maneira que todo mundo desejava. E aí saiu a notícia, obviamente, do Messi, a notícia confirmada por outros veículos e de que ele fez essa formalidade, né, de enviar o Burofax. E aí os pedidos de renúncia já crescem, né? Enfim, eu não sei se a situação do Bartomeu vai ficar insustentável. Estava muito próxima disso. Eu acho que a relação dele com o Messi deve estar negativa. O Messi já vinha dando espinafrada em algumas oportunidades, entrevistas pós-jogo. Ele, nessa temporada, já foi para as redes sociais criticar o Abidal também. Então, assim, estava se desenhando. Mas vai ser uma pena que, para a imagem do Messi, ele saia, primeiro, com o último jogo sendo 8-2, uma péssima imagem. Lembraram, o Gerrard saiu do Liverpool, também tomou um 6-1 para o Stoke no campeonato inglês, mas já sabia que aquele seria o último jogo do Gerrard, né? O Messi, ninguém imaginava, né? Então eu até escrevi lá, fiz um tweet brincando, marca um amistoso aí contra... pode ser o Real Madrid, né? Que ele gosta de vez em quando de bater no Real Madrid, pode ser contra o Newell's Old Boys, a seleção da Catalunha, falaram, marca contra o Santos, que também gostava de bater no Santos. Enfim, precisa ter uma imagem diferente. Eu acho que ficaria muito feio para o Messi deixar o Barcelona nessas condições, ainda mais brigando na justiça. Não acho que ele está sendo traíra nem nada, ele fez muito pelo clube, ele está mais puto mesmo com a diretoria atual. Mas uma pena que isso não possa ser revertido, né? Pelo visto, já é tarde demais.
E só para contextualizar essa questão, um outro dado maneiro da importância do Messi no Barcelona, aí eu vou fazer uma pergunta chamuscada para o Lois, é o seguinte. Até foi quem pegou aqui, foi o Rafael Abduch, né, brother nosso, foi estagiário aqui.
Parceiro.
Parceiro, tá agora no momento está sem clube, né, tá no mercado aí, janela de transferência pintando, quem sabe pinta alguma coisa para ele, mas enfim. Ele pegou aqui uns dados do Mr. Chip, né, que é o seguinte, o Barcelona fez 9.866 gols desde a sua fundação. O Messi participou de 887 gols. São quase 9% do total de gols do clube em toda a sua história.
Fundado um jogador... em 1899.
Exatamente, bem lembrado. Então, assim, contando gols e assistências do Messi, são 887 participações em gol. Então, que dá quase 9% de todos os gols na história do clube. E o Mr. Chip é um cara que, né, enfim, a gente segue bastante, é um cara super, é um dos mais seguidos em matéria de estatística. Então, assim, é algo bem confiável. Isso só mostra esse recorte da importância do Messi Barcelona. E aí eu jogo para o Rodrigo Lois. E aí, Rodrigo, enfim, em cima disso, pode até dissertar um pouquinho mais sobre esses motivos, mas a pergunta é, O Barcelona tem que aposentar a camisa 10 do Messi? Tipo, igual o NBA, assim. Eu, sério mesmo, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Não
é. Você ficou com a pulga?
Entendeu? Foi de propósito isso. Pergunta só para fazer a piada. Olha, eu, assim, se fosse para levar a semelhança assim, da situação da NBA, a aposentadoria. Eu aposentaria a camisa 10 do Barcelona por causa do Messi. Assim, acho que ele é o maior ídolo da história do clube. Assim, enfim, mais de 700 jogos, mais de 630 gols, 34 títulos. Enfim, a gente pode passar a tarde inteira aqui falando de recordes e números do Messi pelo Barcelona. Seria curioso assim, ver a aposentadoria da camisa 10.
Cara, eu acho que não tem que aposentar, não, cara. Olha que, assim, eu sou um dos maiores fãs do Messi aí, declarados, mas na NBA você tem, em tese, a camisa 0 até 99 para você utilizar. Então, se aposentar uma camisa 24 ali do Kobe Bryant, não tem problema nenhum. Já a camisa 10, ela tem um simbolismo muito maior, né? Em tese, os titulares são de 0 a 11. Então, é naturalmente muito cobiçada, é geralmente a camisa para o melhor jogador do time, para o meia atacante. E você aposentar uma camisa agora é praticamente mandar um recado que nunca mais vai surgir um jogador como esse, ou possa surgir um jogador como esse. Sendo camisa 10, eu acho que eu não aposentadoria, não. Eu não aposentaria, não. Mas é o Messi também, né? Por outro lado, né? Também tem muitos argumentos.
Sim. E assim, até a questão da camisa 10 no Barcelona, não tem a histórico dela não tem tanto peso. Tem o peso ali da 14, né? Que foi do Cruyff, sei lá, a 6, que foi do Xavi. Quer dizer, teve a 10, né, que foi do Ronaldinho Gaúcho. Olha que besteira que eu falei aqui. Realmente é complicado se aposentar 10, mas, enfim, é porque isso tudo eu falei por causa da questão dessa importância do Messi. E aí eu queria saber de vocês agora o seguinte, a gente entrar nessa mudança aqui agora. Vamos supor, beleza. Acho que pelo que a gente está entendendo, pelo que o Lois até falou agora há pouco e pela situação, Lois, eu acho que assim, é difícil a possibilidade do Messi, acho que a gente nem precisa entrar muito e discutir qual é a possibilidade, se o Messi continuar, qual vai ser o futuro do Messi no Barcelona. Eu acho que isso aí a probabilidade é tão pequena que eu acho que a gente nem precisa entrar nesse mérito, né? Ou você ainda acha que ainda existe uma pequenina chance de continuar?
Acho que chance ainda tem, né? Porque ele ainda não assinou com nenhum outro clube, ainda não rescindiu formalmente, assim. Chance ainda tem, mas é pequena.
Ele tem mais do que os 4,8% da enquete, né?
Eu acho que sim, a minha opinião, assim. Mas eu acho muito complicado, principalmente pelas declarações que foram dadas publicamente, como a situação tem sido conduzida, a postura do novo técnico, do Koeman. E assim, quando a gente vai relembrando tudo que aconteceu, principalmente nessa última temporada, assim, foi muito desgastante para o Messi. E para ele continuar, assim, por exemplo, o Koeman já falou que não conta com o Vidal e com o Suárez. Para o Messi, não ter o Suárez do lado dele é algo que é muito relevante, porque o Suárez não é só um companheiro de ataque do Messi, é um amigo pessoal do Messi. A própria série da Netflix sobre a temporada 2018-2019 do Barcelona, ela mostra muito assim, essa relação dos dois. Então, isso mexe... O Messi, assim, ele é um cara muito família e de um círculo muito restrito. Assim. Isso a gente já sabe da carreira dele assim, e da vida pessoal dele. A namorada dele é a mesma desde da juventude dele. A mulher dele, então ele é um cara assim, muito família, muito fechado, então a perda de uma pessoa muito próxima no dia a dia do clube, eu acho que teve, por exemplo, isso teve um impacto de repente muito maior do que, sei lá, um desempenho ruim na reta final do Campeonato Espanhol, assim, acho que isso pesa muito mais para ele, como as coisas foram conduzidas, aquele atrito do Messi com o Abidal, que pro Messi ele chegar e publicamente falar... respondeu o Abidal, isso tudo assim, para um cara que a gente sabe que é muito fechado, que é muito na dele, é porque a insatisfação dele chegou no patamar agora muito diferente do que foi, por exemplo, quando foi eliminado pelo Liverpool antes, na outra Liga dos Campeões, enfim, outros fracassos. Acho que assim, ele chegou numa situação hoje muito difícil dele ficar, muito difícil. Assim.
E tem um lado também, né, Canedo, eu acho que assim, ele pensando no lado esportivo, assim, esses últimos, sei lá, talvez quatro, as últimas quatro temporadas, sim, foram de queda, né, vertiginosa do Barcelona e, consequentemente, para o Messi também foi ruim. Então, assim, ele tem o quê? 33. Então, talvez ele tenha aí mais 3 anos de alto nível. Então, talvez ele está buscando também um projeto esportivo para voltar a vencer, para voltar ficar no topo também, não só em matéria de qualidade, gols, mas também em matéria de títulos e tudo mais.
Você levantou a bola aqui, agora eu vou fazer o merchan da matéria que eu escrevi semana passada. Se vocês quiserem procurar aí depois, tá como título: Bartomeu, contratações, Setién, Messi. Anatomia da profunda crise do Barcelona.
Excelente que aí, matéria.
Muito obrigado, né? Eu não queria que vocês falassem isso. Muito obrigado, gente. Mas é para tentar explicar por que essa última temporada foi a pior do Barcelona desde 2007, 2008, quando o Messi ainda era cabeludinho, tinha camisa 19 ou 30, agora não vou lembrar. Mas o Barcelona gastou rios de dinheiro e você fez um recorte interessante das últimas 4 temporadas, né? Ganhou a Champions, era o momento de renovar ali com calma, né? Chega uma temporada, contrata um meia, na outra um atacante para o lugar do Suárez, e aos poucos. Exatamente como o Real Madrid vem fazendo, né? E o Barcelona não, fez tudo errado. Deixou o elenco envelhecer e chegou nesse momento que ele está sendo obrigado a transformar todo o seu elenco. Vai ter que fazer uma revolução, sim, mas os resultados não virão agora. Você não tem... Primeiro que o Barcelona não tem nem dinheiro. Já não tinha dinheiro para fazer isso, porque a folha salarial lá no alto... Veio a pandemia, o clube ficou cheio de dívida, então o Barcelona não tem dinheiro para fazer manobra no mercado. Ah, com 50 milhões eu consigo contratar 2 jovens aqui que vão render nada. Ele tem que vender os veteranos, que têm salários altíssimos, você não sabe quem vai querer comprá-los, para aí sim abrir espaço no elenco e conseguir comprar. Isso é uma coisa agora que vai levar no mínimo 2, 3 mercados muito bem feitos, mercados de verão. Então o Barcelona... A projeção do Barcelona, o Messi era estar lá e, cara, eu não aguento mais carregar esse time. Nessa última temporada, o Messi carregou. Teve uma temporada muito boa. E o Barcelona não passou perto, né, de ganhar títulos. Né? Teve o Campeonato Espanhol que brigou até ali o fim com o Real Madrid, mas já estava numa decadência total depois da pandemia. Então, é mais uma projeção de você não ter uma perspectiva boa e ele, obviamente, estalando os dedos, ele consegue enxergar outros destinos em que ele possa chegar e já competir direto. E aí, de cara, eu já cito o Manchester City, que parece ser o time que está mais na pole position aí para contratar o Messi, que o Messi chega lá e joga. O Guardiola vai abrir um sorriso de orelha a orelha. O Gabriel Jesus vai querer correr para marcar volante lateral à vontade, porque ele vai ter 500 chances de gol com o De Bruyne e o Messi. Então, assim, se eu sou o Messi e quero sair mesmo, eu iria para o Manchester City.
Mas rapidinho, mas a gente já entra nesse assunto para a gente especular como seria o encaixe do Messi nesses times que estão mais cotados. Inclusive, tem até as casas de apostas estão fazendo, né, odds.
Opa, interessante.
Para onde? Qual será o destino do Messi? A gente vai até usar isso como balizamento para discutir um pouquinho como o Messi encaixaria em cada time. Só que antes de falar, só para arredondar e finalizar com o Barcelona, Lois, e aí a gente passar para o assunto para onde o Messi deve ir, qual time que seria melhor indicado para ele. Esse Barcelona sem o Messi, Coutinho voltando, Dembélé, talvez voltou de lesão agora, né? Foi até para a Super Champions, ele foi relacionado ao sono aí do Dembélé. E o Griezmann, será que, de repente, há um encaixe entre esses três e talvez o Barcelona... Obviamente, como o Canedo falou, vai demorar um pouquinho, né, a evoluir. Mas, de repente, pode ser um caminho esse trio de ataque?
Olha, eu acho o seguinte, assim, eu acho que essa questão da responsabilidade em cima do Griezmann, eu acho que ele vai ter um papel muito mais importante e um peso muito maior sobre ele do que, por exemplo, o Dembélé. Por mais que o Dembélé também tenha sido um jogador contratado por um valor muito alto, acho que a diretoria espera mais do Griezmann e acho que, assim, no meu ponto de vista, esse foi um dos principais problemas do Quique Setién no Barcelona, assim, ele não conseguir fazer o time funcionar com o Suárez, o Messi e o Griezmann, um jogador da qualidade do Griezmann, enfim, ele não é velho, uhum. Ele está numa idade de render e esse foi um dos principais problemas para mim para o Barcelona nessa temporada. O Griezmann, ele teve uma média de gols muito baixa, assim, ele ficou devendo muito em atuação. Acho que se espera muito dele para esse próximo ano sem o Messi. Acho que a responsabilidade... E se você pensar que o Koeman já dispensou o Suárez, é o Griezmann. Uhum. O principal nome no ataque é o Griezmann. Assim,
jogando finalmente na sua posição, né?
Exatamente. E o Dembélé, infelizmente, assim, é um jogador marcado por várias lesões desde que ele chegou ao Barcelona. Assim. Eu não tenho ideia, mas eu chutaria mais de 8 lesões.
Sempre.
E a maioria é muscular, então eu acho que passa muito... fica um peso muito grande em cima dele. Assim. E a outra coisa que eu acho que vai influenciar bastante... digamos que o Messi não fique no Barcelona, ele vai embora... Assim, vai ser uma pressão para quem chegar ou para quem ficar.
Exato.
Ou para quem comandar o time, muito grande, muito grande.
Vai ser absurdo,
você,
né?
Você falou realmente... quantas lesões, Lois?
Eu chutei 8 lesões, mas eu acho que são 8 ou 9.
São 9 lesões e ele perdeu já 80 jogos pelo Barcelona, mais de uma temporada só.
Meu
lesionado.
Deus. Eu lembrava de ter feito uma matéria recente sobre o Dembélé, só que ele poderia ter sofrido uma outra lesão, aí eu não sabia, mas... cara, é impressionante, assim, essa questão, a matéria do Canedo, que faz um raio-x perfeito, assim, dos problemas do Barcelona, e essa questão dos reforços, assim, cara, como os reforços do Barcelona nos últimos anos, eles não deram certos. Desde que esse mandato novo agora do Bartomeu começou, em 2015, o Barcelona gastou quase 1 bilhão de euros em reforços e, assim, você conta nos dedos os reforços que realmente vingaram, sabe? Com o Griezmann foi um valor absurdo e o jogador não rendeu por vários motivos, como o Canedo pontuou, de jogar fora de posição ou de um time pressionado, enfim, tem vários fatores, mas, cara, é muito dinheiro para você não ter essa renovação que o Canedo mencionou.
Verdade, verdade. Bom, enfim, é um problemaço o Barcelona. A gente vai aqui no Gringolândia, também você pode acompanhar no ge.globo/futebolinternacional. Constantemente vão ter muitas notícias sobre o Barcelona, sobre essa remontagem desse Barcelona, mas aqui o assunto principal é Messi. Então, assim, a pergunta agora, a gente vai passar agora a começar a especular esse futuro do Messi, no caso. E aí, para onde ir, né? A questão é o seguinte, o problema é que o Messi, ele representa, assim, algo paradoxal, né? Que ao mesmo tempo que o Messi... foi um jogador desejado por todo mundo, o maior jogador de todos os tempos, segundo muita gente, talvez seja, enfim, não vou entrar nesse mérito agora, e interessaria qualquer um, porque é, né, um jogadoraço, ao mesmo tempo, dá para contar nos dedos, talvez, no mundo, os clubes capazes de pagar o salário do Messi, que é o maior salário do mundo, né? Segundo um estudo da Forbes, ele ganha mais ou menos 30 milhões de euros por ano, salário.
Eu ouvi até 50.
Então, aí detalhe, esse valor pode chegar a 67 milhões, incluindo aí bônus, desempenho, luvas, enfim, é muito dinheiro. É óbvio que também o Messi traz todo, além de todo o absurdo ganho técnico que o time vai ter com ele, embora ele já tenha 33 anos, mas é o Messi, também tem todo o lastro de marketing,
né?
Mas que fique claro, né, Canedo? Vamos, aquele nosso mantra.
Vender camisa, não vai pagar.
Vai ajudar, um pouquinho ali, mas não vai pagar ninguém. Enfim, isso é só um detalhe das coisas que o Messi pode trazer de ganho. Então, assim, eu não sei se vocês concordam, eu vou jogar, assim, segundo as casas de aposta, o time que tem mais chance de contratar o Messi é o Manchester City, o Canedo até falou aqui, depois vem o PSG, em terceiro lugar, Inter de Milão. Além desses três, que a Inter de Milão não sei se encaixa tanto no perfil, os outros times que teriam condições de pagar a grana que o Messi ganha é o Real Madrid, para onde eu acho que dificilmente o Messi irá, o Bayern e o Chelsea, talvez. Né? Ali com o Dino Ibrahimovic, eu não sei se vocês concordam, foge algum desses clubes, não, né?
Ah, eu já até limaria mais times aí na lista desses que você citou. Por exemplo, eu só vejo o City... Porque, assim, o PSG tem dinheiro para contratar? Claro que tem. Mas o PSG deveria, antes de tentar contratar um Messi, financiar um rival. Quem vai querer ir para o campeonato francês para ser campeão com 100 pontos, sem desafios, só tendo a Champions como grande meta? Então, assim, não seria negócio para o Messi. E eu acho que ele está ciente disso. Então, eu colocaria Manchester City assim, em larga vantagem. Barcelona, ficar no Barcelona em segundo lugar. E em terceiro, a Inter de Milão, que pode ter um charme de enfrentar um Cristiano Ronaldo, o campeonato italiano está melhorando, a Inter está já numa reestruturação já de anos para cá, não está pronta ainda, mas está melhorando, foi até finalista da Liga Europa. Mas assim, para mim é bem prático mesmo, City ou Barcelona, para mim, o meu palpite. Eu descartaria Chelsea, que já gastou um monte de dinheiro em reforços. Acabou de anunciar um lateral esquerdo, né, Lois? O Chilwell, por 50 milhões de libras, enquanto a gente está aqui gravando, já tinha gastado em Ziyech, Timo Werner. Então, assim, é um time que não vai ter como arcar. O Bayern de Munique não é um time que faz esse tipo de contratação. A gente fez várias matérias aí antes da final contra o PSG de como o Bayern monta o elenco dele sem gastar tanto.
Claro.
É um time milionário, é rico. Mas, pô, montou um elenco fera demais, num nível altíssimo, sem gastando metade do PSG, digamos assim. Então, ficaria mais nesses dois aí mesmo, o Barcelona conseguir reverter e mantê-lo, ou o Manchester City, que aí tem uma Premier Leaguezinha, né, que a gente sempre tem essa curiosidade, né? Por mais que ele deite e role os times ingleses na Champions, tem essa curiosidade de como ele se sairia lá.
Eu concordo totalmente. Posso?
Sim.
Que eu concordo totalmente com o Canedo. Assim, para mim é Manchester City, como o próprio Marcelo Beckler noticiou, que é o provável destino do Messi. Assim, eu acho que é o City, assim, muito na frente, por várias questões. Relação com Guardiola, com quem ele já conversou e expôs as dúvidas dele sobre o Barcelona. Digamos assim, que conversou sobre a possibilidade dele ir para o City. Acho que tem o aspecto do Guardiola, que, pô, o treinador com que ele talvez tenha... Acho que a gente pode falar que foi o auge da carreira dele, foi com o Guardiola.
Eles ganharam 14 de 19 títulos.
Ou seja, enfim, é um professor e um cara que entende dos detalhes do jogo do Messi. Você tem um time que é altamente competitivo na Inglaterra e na Europa, por mais que o City não tenha chegado até a final da Champions League como se imaginava nessa temporada, mas é um time altamente competitivo. Você tem a relação dele com o Agüero, que, como eu já tinha comentado antes, acho que o Messi é um cara que valoriza muito essas relações mais próximas e é, enfim, uma pessoa muito próxima do Messi. E a segunda opção seria permanecer no Barcelona. De repente ele dá mais uma chance para o projeto. O presidente, o Bartomeu, já falou que esse projeto de renovação seria em torno do Messi, apesar dele já estar nos seus 30 e tantos anos. E assim, acho que desses times mencionados, lá atrás, bem assim, com um percentual bem pequeno de chance, é Inter de Milão. Não vejo o Messi indo para a Itália, acho que...
Mas vem cá, Eloy, deixa eu te perguntar, botar um foguinho aí, né? A Inter de Milão, vocês não estão descartando muito cedo, não, porque tem toda aquela a questão do regime tributário, né, do fisco na Itália, que é muito mais agradável para estrangeiros. O Cristiano Ronaldo, a movimentação dele para a Itália também, um dos motivos, né, foi também isso, porque, como eu disse no começo, esses jogadores, Messi, Cristiano Ronaldo, os caras são muito mais jogadores, os caras são empresas, são grandes corporações.
Todos eles tiveram problema na Espanha com o fisco. Né?
Exatamente, o Neymar também teve, foi para o Paris Saint-Germain, também outro lugar onde a questão tributária, a gente tem Mônaco, que está ali do lado, né, colado com a França, muita gente tem a sua casinha, tem os seus negocinhos em Mônaco, porque a taxa tributária é menor, enfim, não foi também esse... Isso aí seria um debate para jogar para o Rodrigo Capello lá de ano de jogo, mas existe esse fator também, muito forte, e eu não sei se a Inter de Milão está tão atrás nessa brincadeira não, cara.
Mas... sei lá, eu faço um pouco da leitura, assim, das coisas que o Messi já fez e já declarou, assim, abertamente, né? Por exemplo, a gente sabe que a própria Gazeta dello Sport, o jornal italiano, declarou, noticiou, né, que o Messi, ele comprou uma cobertura em Milão, bem próximo à sede da Inter de Milão. Só que o pai do Messi também tem outros investimentos imobiliários em Milão, assim. Essa compra pode dizer muita coisa, como pode dizer nada, assim. O cara tem vários negócios em Milão, assim.
Se o Messi quiser, ele compra a cidade, né? Compra... a Duomo, né, lá da praça, da
Mas,
Piazza.
Mas, sim, eu acho que...
Eu acho que essa pergunta que você fez, assim, foi... realmente, assim, refletindo melhor, talvez não possa descartar tanto a Inter de Milão. Mas, assim, é um time que tem uma certa competitividade no cenário europeu, não está no mesmo patamar dos times que a gente estava falando antes, como o City, o PSG e o Bayern de Munique, que o Canedo mencionou. É, acho que está alguns degraus abaixo. É, mas os novos donos do clube, eles têm potencial
para
investir.
Então, que é o pessoal, os chineses, né, do grupo.
Exatamente.
Sumi, né? Então, assim, até pegando como paralelo, porque também saíram algumas notícias que o projeto, o Manchester City já teria também essa ideia de conversar com o Messi, para até pensar no Messi, numa ida do Messi no final desse contrato com o City, ir para a filial americana do City nos Estados Unidos, que é o New York City, para fomentar mais o futebol americano e tudo mais, aquela coisa toda. Eu não sei se a Suning também, de repente, poderia ter vir com o mesmo projeto para o Messi. Coloca, ele vai para a Inter de Milão, um clube que tem uma tradição, inclusive, muito forte com argentinos, né? O Zanetti é uma lenda do clube. Então, assim, e tem essa questão de repente, futuramente, pegar o Messi e usar o Messi como um grande fomentador do futebol na China, né? Então, por isso que eu não descarto totalmente a Inter de Milão. Só descarto um time, e aí eu vou jogar para vocês também, que muita gente, né, nas redes sociais e tal, sonhando com Messi e Cristiano Ronaldo juntos na Juventus. Isso é algo, assim, muito impossível, né? Eu até vi um Twitter do Tancredi Palmeri, que é um jornalista da Sky Sports na Itália, um cara bem relacionado, né? bem quisto assim, no mundo do jornalismo esportivo lá na Europa. Ele faz uma conta aqui muito louca. Se a Juventus economizar 50 milhões por Rugani, isso eu estou falando dos salários dos jogadores até o final do contrato desses jogadores, 50 milhões de Rugani, 50 milhões do Bernadette, 20 milhões do Higuaín, que já foi dispensado pelo Pirlo, 15 milhões do De Cílio, 50 milhões do Douglas Costa, 50 milhões do Alexandre.
Mas não vai ter 11 para entrar em campo.
Exatamente, foi isso que o Neu contestou ele aqui. 30 milhões do Perin, se juntar isso tudo, dá para pagar o Messi o contrato de 3 anos, bonitinho e tudo mais. Só que é isso que você falou, né? É uma situação impossível. E que você falou um pouquinho mais cedo, a Juventus está no processo de reestruturação. Acho que a chegada do Pirlo até indica isso, um treinador muito barato, a primeira experiência dele, e ele já chega dividindo, já chega numa coletiva de imprensa dizendo que não conta com o jogador. Eu acho isso bem forte, é um recado bem claro do que a Juventus está querendo. Então, acho que assim, é um sonho. Seria lindo? Seria lindo, seria maravilhoso. Mas eu acho que é impossível, né, não?
Ah, eu acho. E acho que a gente trabalha muito também com os clubes que já se manifestaram, né? Ou que, onde aquela velha, assim, que onde a fumaça, a fogo, assim. A gente já teve notícias de interesse do PSG, do City e da Inter de Milão. Assim, acho muito difícil mais Juventus entrar agora no páreo. Acho muito difícil. Ou o próprio Manchester United, que foi comentado, é um clube também com muito dinheiro e tal, mas eu só vejo nessas três opções mais a permanência no Barcelona.
Ainda sobre o City, para colocar mais uma fumacinha, né, onde a fumaça é fogo, além do Guardiola, trabalham lá o Ferran Soriano e o Chiqui Beriguistan, aí eu me complico.
Gastou,
né?
No catalão agora, bonito.
Dois são executivos do City que trabalharam com o Guardiola naquele Barcelona, então o Messi conhece bem. E, de certa maneira, como as coisas andaram, dá para dizer que o City é mais Barcelona do que o próprio Barcelona, né? Então, ainda tem isso.
Não, boa. Então, antes de entrar agora, a gente meio que definiu, ou fica no Barcelona, ou vai para o City. Eu ainda acho que a Inter de Milão, vamos discutir nesses três. Mas antes, lembrando, né, a gente está no Twitter, Gringolândia GE, e a gente fez uma perguntinha bacana lá. Qual o clube que o Messi não deve jogar de jeito nenhum? A gente está falando dos clubes que o Messi pode jogar, ou que teria condições. Qual clubes que o Messi não deveria jogar
um
de jeito nenhum?
Tem um que é batata, né?
É, então, até vou abrir aqui, ó. O Wanderson, obviamente Real Madrid, pois seria um reforço, ao discurso de traição. O nosso amigo aqui, o João Marcos Braga, editor aqui da Globo também, ele fala, ó, PSG, campeonato francês tem pouco desafio e é uma temporada basicamente para ganhar a Champions, é o que o Canedo falou há pouco também, né? Aqui também, o Ademar Coxa que brinca, o único clube que seria impossível seria o espanhol. Aí é porque o espanhol é ali da Catalunha e tal, inclusive, coitado do espanhol, foi rebaixado depois de muito tempo. O Casalmir fala assim, eu não deveria jogar nem no City, ó, isso aí é polêmico, nem no City, nem no United. E aí ele fala, qual o motivo que ele fala? Porque ele é hater. Aí não é o grande motivo, né, Casalmir? Aí complica. Aí tem a galera da zoeira aqui também, ó, o Pedro aqui fala que é Fluminense, mas talvez ele teria reserva do Nenê, que tá jogando muito lá, fez hat-trick e tudo mais. o Gui Brandão, ele fala, aí já acontece, ele fala que a Inter de Milão não seria um clube para ele jogar, porque é um time ainda em reconstrução e com um técnico que não se encaixa no estilo de jogo do Messi. Aí até
é um bom ponto.
O Antônio Conte é um cara realmente de difícil trato.
Foi o Rogerinho que o bom ponto que escreveu isso aí, ou o Gui Brandão?
Não, foi o Gui Brandão, Seguiu o Rogerinho aqui, bom ponto forte, Gui Brandão. Qualquer time aqui, ó, o Rafael Calvo, qualquer time que não seja da Premier League, ele quer ver o melhor jogador na melhor liga. Então ele quer que um time que ele desse jogos seja um time da Premier League, agora que eu entendi direito aqui. Enfim, a galera participando aqui maciçamente, e aí eu pergunto para vocês, essa mesma pergunta, né? Acho que é o Real Madrid, né? O clube que não deveria de jeito nenhum, né?
O Figo abriria um sorriso, né? O Ronaldo também, alguns jogadores não seria novidade, né? Vários jogadores já trocaram Barcelona pelo Real Madrid e vice-versa, mas nesse nível aí não tem como. O Figo apareceu no Barcelona, começou a fazer um sucesso e, bum, foi lá o Florentino Pérez, pagou a cláusula. Muito diferente agora de um Messi 6 vezes melhor do mundo. Cansou de bater lá no Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Apanhou também. Então, tem uma rivalidade muito forte aí. Eu acho que é Real Madrid. É o único que eu vetaria, né? Mas, e aí depois os outros vão por questão pessoal minha, né? Eu acho que uma reunião com o Guardiola seria fantástica. Uma reunião, né? O The Last Dance, talvez, né? A Última Dança.
Aí, olha, dando ideia para Netflix aí.
Mas Real Madrid não dá, não. Real Madrid, pelo que representa para o Barcelona, não tem como.
Rodrigo Lois, por aí
eu
também, né?
Eu acho que é por aí. Assim, o Real Madrid é praticamente impossível, né, dele trocar para o Real Madrid por todo o histórico, assim, e entrando na onda da zoeira da galera, assim, alguns amigos meus falando que, e a leitura que eu faço, assim, não dá para o Messi ir para o Vasco. Acho que a torcida do Vasco não está preparada para essa emoção.
Está muito, tá muito boa, né?
Pela liderança do Brasileirão. E ainda vi o Messi e um amigo meu também jornalista, o Lucas Altino, ele falou que seria a formação do ataque BMG do Vasco. Benítez, Messi e Germán Cano.
Até para... Mas tem marketing aí, hein?
Tem marketing aí pro Vasco. Um abraço pro Altino, assim, mas eu acho que é o Real Madrid. É o Real Madrid, assim.
E uma coisa que a gente
não
falou,
dá pra ir.
Agora, uma coisa que a gente falou aqui, obviamente, assim, o Nils tem toda essa, né, a carga afetiva com o Messi, mas um retorno do Messi pro Nils, agora, inviável também, né? Isso aí é algo que nem se tivesse um super projeto.
Mas já podemos começar a pensar nessa possibilidade para quando esse próximo contrato dele acabar. Se ele fechar um contrato de 2 ou 3 anos, dá para pensar já depois disso, e aí vai depender exclusivamente da vontade dele. Mas pelo andar da carreira aí, se ele ganha uma Champions agora, mais uma Champions, vai ser eleito melhor do mundo mais uma vez, eu acho que ele já completa aí todos os seus objetivos. Copa do Mundo independe disso, né? Então, eu acho que valeria. Acho que é uma curiosidade dele também, né? Ele já manifestou que isso pode acontecer.
Não, boa. E seguinte, agora então vamos falar do City. Eu acho que é o time que a gente chegou a um ponto aqui que poderia, sobre a Inter de Milão, o encaixe no time tem a questão com o Conte. Voltando à questão de... Aí eu não, é um achismo meu total, assim, existia um interesse recente, né? O próprio Bartomeu, inclusive, falou em ON sobre o interesse no Lautaro Martínez. Se, de repente, Messi, Barcelona conseguissem se entender fora os burofaxes da vida, de repente podia fazer uma composição, Lautaro tomando o caminho do Camp Nou e o Messi indo lá para Milão, seria um negócio interessante, uma renovação, um novo argentino, embora seja um estilo totalmente diferente, Lautaro é um cara mais de área e tudo mais. Enfim, seria uma composição legal para a Inter de Milão. Mas acho que o City, né, o que está todo mundo falando, existe já... Várias notícias, já teria tido a conversa com o Guardiola. Alguns jornais dizem que o City já planeja oferecer um contrato de 3 anos com um projeto de transferência para o New York City, né, que é a sua filial lá na MLS, na Major League Soccer, nos Estados Unidos, depois desse contrato. Então, sobre o City, a questão, eu vou jogar um negócio para vocês, que é a questão salarial, que quem me disse isso foi o Evans, que é o cara que administra o Manchester City Brasil. Ele mora lá na Inglaterra, eu já encontrei com ele lá uma vez, em 2013, quando eu fui fazer uma matéria para a TV Globo e era a final da Copa da Liga Inglesa, Manchester City, Sunderland, enfim, a gente trocou altas ideias lá e tal. Ainda na época o City nem era treinado pelo Guardiola, ainda era o Pellegrini. Mas enfim, eu, conversando com o Evas, ele falou algo mais ou menos assim, seria excelente ter o Messi no City, só que assim, ele acha que o Messi poderia complicar a folha, assim, estourar, obviamente vai estourar a folha salarial do City, óbvio que o City tem dinheiro, tem os petrodólares e tudo mais, mas ia estourar com o elenco ia se sentir um pouco injustiçado na cabeça dele, assim, que parece que, segundo ele, o City demorou algumas temporadas para adequar a folha salarial inteira, então chega um cara para ganhar 30 milhões de euros, e sendo que outros jogadores, de repente, ali poderiam sentir uma coisa, ele acha que poderia causar uma divisão no elenco. Vocês acham que isso aí pode ser um impeditivo, de repente?
Olha, eu particularmente eu acho que não. Eu acho que qualquer jogador do Manchester City sabe quem é o Messi, o valor do Messi, e entenderia o Messi chegar ganhando um salário bem alto. Ao longo do tempo, isso poderia virar um problema? Depende do rendimento do Messi no clube. Uhum. Mas eu não vejo isso sendo um entrave no inicial, assim, para acertar com o jogador. Eu vejo muito mais os jogadores muito interessados em poder jogar ao lado do Messi. Acho que é bem mais por aí do que ele já chegar e o salário dele ser motivo de discussão. Porque, e a gente sabe que isso acontece muito no futebol.
Sim. Não,
eu acho que é uma possibilidade, como acontece em outros clubes, no Brasil e fora. Mas eu não vejo muito isso acontecendo no City, não.
Eu estou dando só um exemplo. Assim, óbvio que isso é tudo, né? A gente não tem o vestiário e tal. Mas, por exemplo, um De Bruyne. De Bruyne voando, jogando muito. Ele... De repente ele acha que, olha, pela minha idade, a idade que tem o Messi, tudo bem, eu sei que o Messi é isso tudo. Eu não merecia, de repente, equiparar o salário, isso não necessariamente agora, né? Na chegada do Messi, óbvio, tudo é festa e tal. Mas depois de uma temporada, dependendo dos resultados, dependendo do desempenho de outros jogadores, que inclusive tem um lado, né? Que também podem evoluir justamente por estarem jogando ao lado do Messi. Mas, enfim, o jogador não é só o jogador, né? O jogador tem um monte de gente em torno, é empresário, é agente, enfim, são os fãs. Então, isso tudo pode causar alguma coisa. Não sei se o Canedo tem mais alguma coisa para colocar sobre isso, que eu já queria entrar no campo bola também um pouquinho.
Não, porque tem... eu acho que o contrato do Messi não seria longo, então não seria um problema também muito grande, né? Eu acho que seria um contrato de 2 ou no máximo 3 anos. Estou chutando aqui. E tem a questão do fair play financeiro. O City acabou de se livrar de uma investigação da UEFA.
Exatamente.
Ele se livrou de uma punição, na verdade, né? As coisas estavam muito piores e o City foi lá e conseguiu provar. Então a gente sente que é muito difícil, pelo menos esses clubes, o PSG também escapou de uma punição, né? É óbvio que a UEFA vai estar de olho, mas vai flexibilizar também por conta da pandemia. Então o City está gastando. Já anunciou 2 reforços aí, o Ake e o Ferran Torres, vai contratar mais gente, pode contratar o Messi. Então, questão de dinheiro, eu acho que não seria problema nesse momento.
Agora, a questão de encaixe ali no time, vamos supor, você tem um dos problemas que, né, que a gente, uma queda do Barcelona, é que, de repente, o Suárez e o Messi já não conseguiam exercer ali no ataque, né, uma intensidade tão grande como tempos atrás. E isso, e assim, o City está no processo de renovação, por exemplo, o David Silva, né, inclusive, né, quase 10 anos de clube, saiu agora. Então você tem o Agüero ali. O Agüero e o Messi não seria a mesma coisa? Assim, óbvio, é um problema para o Guardiola. Mas, assim, daria para os dois jogarem juntos? Daria para os dois jogarem juntos?
Eu acho que fica parecido com Suárez e Messi, né? Eu acho que o Gabriel Jesus, e o Guardiola provavelmente sabe disso, tem muito mais a oferecer taticamente. O Agüero é muito melhor finalizador, ele é o maior ídolo da história do Manchester City, ele conquistou tudo dele com muito suor.
E é compadre do Messi também, né?
Qualidade, é um grande amigo, mas...
Não, é compadre, ele é o padrinho, né? O Messi é o padrinho do filho do Agüero, que é neto do Maradona, detalhe.
Isso, é verdade. E eles são amigos desde seleções de base, né? Eles têm a mesma idade, então frequentam sub-20, já ganharam o Mundial sub-20, Olimpíada. Mas eu acho que o entendimento de time, né, para voar, para Sterling de um lado, para caber um Messi como falso 9, para ter um De Bruyne atrás, para ter um outro meio-campista tipo Foden, eu acho que tem que ter um Gabriel Jesus correndo bastante. Ele tem 23 anos, né? O Gabriel Jesus. Então, acho que ele é o cara para conseguir dar um equilíbrio que, obviamente, uma entrada do Messi exige, né? O Messi já no Barcelona não participava da marcação ativamente. E o Barcelona começou a cair, despencar, quando o Suárez também não conseguia mais oferecer isso. E nem ter fôlego, né, para fazer aqueles piques longos de 40 metros, 50 metros no gramado. Então, acho que encaixa melhor com o Gabriel Jesus. Que o Agüero é melhor finalizador, eu não tenho dúvidas. Mas você tendo Messi, De Bruyne, Sterling, outros caras que possam entregar gols também, eu acho que você ganha mais de outro lado.
O Gabriel Jesus pode fazer essa função, assim, estilo parecido, né, brigador com o Suárez, e seria realmente interessante. Agora, o outro detalhe, a questão também do Messi em relação a time do Manchester City, a questão com o Guardiola, a questão aí já é uma questão teórica, no caso, não é nem teórica, a questão assim, o famoso se. O Guardiola chega, tá ali tentando ganhar a Champions, tem um ano ainda de contrato com o City, o Messi chega, então de repente o Guardiola renova e tal, mas você acha que o Guardiola, os dois não vão ficar marcados, Lois? Por exemplo, o Guardiola só vai conseguir, de repente, ganhar uma Champions com o City tendo o Messi e vice-versa também?
Ah, pode até ficar marcado, mas qual seria o problema, pelo menos... Seria um problema mais para o Guardiola, né? Acho que ele seria mais criticável, entre aspas, assim, por ter conseguido ganhar a Liga dos Campeões pelo City só com o Messi em campo, assim, mas...
Lá em Manchester ninguém vai reclamar, tá tranquilo.
Exatamente, assim, ninguém em Manchester vai reclamar disso, assim. Eu acho que a torcida não vai ligar para isso.
Falando torcida do Manchester, né, os irmãos Gallagher, o Liam Gallagher e o Noel Gallagher, né, do finado Oasis, né, tão polvorosa nas redes sociais, tá prometendo até concerto do Oasis, fazer um retorno do Oasis se o Messi for contratado pelo Manchester City, tocar na Argentina com homenagem, o que seria bastante legal. O Oasis é uma puta banda, mas... existe essa questão toda da torcida, a idolatria da torcida, e um dado maneiro, Caninha, daí é só para você, de repente, não querer que ele vá para o City, peguei uns dados aqui, o Messi contra os times da Premier League. Adivinha qual time que tomou mais gols?
Arsenal. Isso aí já sei de cabeça, já.
Essa é clássica, né? Seis jogos.
Tantos, nove gols, né?
Nove gols e uma assistência. Aí depois ele fez três gols e três assistências contra o Chelsea em 10 jogos, contra o Liverpool, foram 4 jogos e 2 gols, o Liverpool é o time mais complicadinho aí pro Messi. O Manchester City, obviamente, né, provavelmente ele não vai enfrentar, ele vai pro Manchester City. Tinha um papo do Manchester United, mas a gente sabe que o Manchester United, a ideia não é torrar esse dinheiro todo. Foram 6 jogos e 6 gols contra o Manchester City, 2 assistências, também um carrasquinho. Contra o United foram 6 jogos e 4 gols. E contra o Tottenham foram apenas 2 jogos e 2 gols. Ou seja, ele sempre deixou os golzinhos dele contra o Big Six ali da Inglaterra. E aí eu pergunto a vocês, eu acho que a gente pode ficando por aqui, né? Só um detalhe, eu não sei se... Só uma outra coisa. O que vocês estão achando? Aí já é uma coisa genérica, né, dessa janela. É uma janela na qual tem vários medalhões, assim. Não é dando sopa, né? Mas, assim, a gente teve a questão do Suárez, o Cavani, que já não tinha renovado com o PSG e tá aí. A questão salarial do Cavani emperrando muitas negociações. O Benfica desistiu por causa do alto salário. Você tem agora o Higuaín também no mercado, que o Pirlo colocou ontem no mercado. E agora o Messi, isso, Canedo, Lois, é uma tendência, né? Com a idade e tudo mais.
Sim, imaginei que o Lois aqui vai ser, né? Teremos grandes semanas e uma compra começa a afetar a outra, né? Um efeito cascata. Enfim, talvez a própria Juventus pegue o Cavani, dispensou o Higuaín. Não sei qual é a real intenção dela, mas... vai ter uma cirandinha, que geralmente tem ciranda de técnico, vai ter agora ciranda dos veteranos, né, que estão acabando o contrato. Vai ser interessante, vai ser um mercado já superaquecido por conta do Messi, agora então, boom, né, tem um efeito dominó aí que a gente vai acompanhar de perto.
E, assim, eu lamento principalmente pelo Suárez e o Cavani, assim, que são jogadores que marcaram época, né, no futebol sul-americano e mundial, assim, em grandes torneios, seja por clubes ou por seleções, e eles chegarem a esse ponto em que eles estão sendo dispensados sem, enfim, uma devida homenagem ou algum tipo de contrato. Ah, que o Suárez, ele topou ir para reserva no Barcelona, assim, ele declarou isso, uma situação mais de reserva, e mesmo assim o clube não quis ficar com ele, assim, um jogador que sofreu com as lesões nessa temporada. Ele voltou, depois que o futebol foi retomado na Espanha, ele meio que voltou sob pressão, assim, tendo que render logo, ele estava machucado há um tempo. Eu só lamento isso, assim, mas é, pô, você poder escolher entre Suárez e Cavani para os clubes que têm dinheiro para isso, acho que não tá ruim, não.
Vai ser bacana, né? Então você que nos escutou até aqui, ó, Gringolândia 71, falamos sobre Messi, sobre o futuro do Messi, essa bomba, né, desse comunicado dele dizendo que vai deixar o Barcelona, o futuro do Barcelona, esse impacto no mundo do futebol. E você pode também mandar mensagem pra gente, @gringolandge. A gente fez uma pergunta aqui durante o programa que é bacana. Você acha que o Barcelona tem que aposentar a camisa 10? Ou estou exagerando? O clube é muito maior que o Messi? Acho que sim, acho que não. Enfim, comente aí, @gringolandge no Twitter. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, inclusive essa coisa de mercado. Era para ser o nosso grande tema da semana, né? Que hoje a gente ia fazer uma seleção das principais contratações até agora, mas obviamente surgiu essa bomba Messi, então a gente está falando, então semana que vem, possivelmente, a gente vai voltar a tratar do Messi, até lá a gente... Eu não sei, vocês acham que até semana que vem Messi definiu o seu futuro?
Lógico, não. Para bater martelo, isso aí vai durar umas 5-6 semanas.
Pois é. O Barcelona ele volta a treinar na segunda-feira. Só que os jogadores, eles se representam no domingo para fazer teste de coronavírus. O Barcelona falou que não recebeu nenhum comunicado do Messi dizendo que ele não vai se representar. Então, assim, vamos aguardar para domingo para ver se ele vai passar pelos testes de Covid no Barcelona e se ele vai voltar a treinar na segunda-feira.
É verdade, inclusive isso é, porque eu acho que o Messi vai acabar aparecendo lá. É bom que eu tô de plantão, vai ser animado esse domingo. Mas a questão é que, até que a gente falou no começo, toda essa questão jurídica, eu acredito que o Messi vai aparecer, porque ele não vai querer deixar qualquer brecha, de repente, de não se apresentar, de furar algum protocolo de teste, enfim. Os advogados sempre estão atentos a esses pequenos detalhes para conseguir barganhar melhores negociações para os seus clientes, né? No caso aí seria para a galera do Barcelona. Então acho que o Messi deve aparecer nesse final de semana. Aí você vai falar, não vai falar, a gente não sabe, mas você está aqui no Gringolândia, você fica ligado que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto e falar sobre muito mercado de transferência que vai bombar. Como eu disse agora, tem uma pá de jogador que até pouco tempo atrás a gente não pensava que sairiam dos seus clubes e que estão aí disponíveis no mercado. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Messi, o Canedo é um grande cara, mas não é o Messi. Canedo, Lois, seus recados finais, por favor, tem mais alguma coisa para acrescentar?
Não, acho que é isso. A gente se despediu da edição Pocket do Gringolândia na Liga dos Campeões. Eu curti muito, ouvi todos, participei de alguns. E agora voltamos aí à rotina semanal, mas episódios maiores. Então fique tranquilo aí também, você que lava a louça em prestações e ouve lavando louça, então tá tranquilo, tá assegurado aí o Gringolândia aí, que pode durar bastante aí pra sua semana.
Salve, Lois, valeu, Canedo.
Valeu.
É isso? Então é isso, galera, obrigado a você que nos escutou até aqui. Esse aqui foi o Gringolândia 71, né? Juliana Sá na edição, coordenação de André Amaral e Rafael Barros. Eu sou o Marcos Felipe, tava aqui com o Vitor Canedo e Rodrigo Lois. Até semana que vem. É isso aí. Aquele abraço.